E quem está comigo hoje para nos ajudar a entender essa demanda, esse pós-feriado e principalmente as demandas como um todo, tanto de mercado interno quanto de exportação, é o Gabriel Gonçalves. Ele é sócio e cofundador da Pecuarize. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado por nos ajudar a entender toda essa demanda dinâmica aí de precificação dos preços e, obviamente, olhando para demanda. O que a gente tem percebido, Gabriel, e eu queria até a sua consideração sobre isso, é que a demanda até então vem ajudando bastante aí a garantir esses preços e até dar fôlego para uma continuidade aí de alta na arroba do boi gordo. O que esperar da demanda a partir de agora e o que que você tem visto e principalmente como é que foi essa demanda de feriado aí? Foi boa? Será que a gente vai ter que ver frigorífico aí voltando para recompor estoques? Seja bem-vindo.
Primeiramente, bom dia, praticamente boa tarde para todo mundo aí, né? Para quem já passou do meio-dia aí, é um prazer estar aqui com vocês, poder estar compartilhando um pouquinho o que a gente enxerga no mercado e vê no dia a dia aí. Vamos lá. Bom, a gente passou agora, né, por um período, como todo mundo acompanhou aí, de feriado, né? Semana Santa, prolongado com uma segunda-feira aí. E a gente sabe que esses momentos que acontecem aí ao longo do calendário anual aí, né? Eles podem influenciam muito a questão não só de demanda, de oferta, né, e principalmente questões de preços aí no mercado. A gente esperava assim que pudesse até ter uma interferência razoável aí em preços, né, dentro do mercado, no que a gente vem acompanhando. Porém, por mais que a gente teve essa movimentação, que era algo aguardado, e algumas movimentações de frigorífico e tudo em relação à escala, nós não observamos nenhum impacto, né, em termos de redução de preço. Pelo contrário, a gente teve a demanda, né, a demanda ela é crescente, e olhando para frente agora, nós enxergamos aí, né, uma demanda que vem surgindo aí nos feriados de maio, né, que vão acontecer. A gente sabe que a grande data, né, que acontece aí, influência em consumo, é o Dia das Mães aí, que acontece logo no início de maio, né? Então, assim, a expectativa é muito boa para isso em relação a preços, né? Porque apesar da gente enxergar que o preço que a gente enxerga hoje, né, que é voltado aí para o produtor, ele é muito ligado, né, à questão de ciclo de produção, é ligado também à questão de estações. A gente sabe que vai estar aí, estamos passando pelo encerramento da época das águas aí, que em alguns estados, alguns lugares não foi extremamente favorável como a gente esperava. A gente sabe que vem sofrendo bastante com questão climática. Então, isso pode fazer com que a gente tenha uma certa redução aí por questão de oferta de gado, né? Por ter um volume um pouco maior de gado ofertado vindo dessa virada de estação, né? Mas ainda acaba sendo uma certa incógnita, né, em como que vai se comportar, principalmente a questão de escala de frigoríficos aí, dentro desse período.
Muito bem. Bom, vamos por partes então. A demanda foi boa do feriado e vai haver necessidade de frigoríficos recompondo os estoques, pelo menos nesses próximos dias, nessa semana, Gabriel. O que que você tem visto e tem ouvido aí do mercado?
Olha, nós esperamos que sim, tá? Que há sim uma certa quantidade de frigoríficos que vão precisar fazer certas compras aí, reposição desses estoques, né? Obviamente que não todos, porque a gente passou por um período aí de feriado, né, em que alguns frigoríficos, por exemplo, encerram abate praticamente aí no finzinho da semana, né, quinta, e retornam, por exemplo, no sábado. E como tem feriado segunda, isso impacta também em escala, né? Então eles fazem com que tenha uma certa quantidade de gado para ser abatido, né, em escala já. Então isso faz com que eu seguramente diga que nem todos os frigoríficos terão essa necessidade, tá? Mas como a demanda ela é muito forte, né, ela existe, é presente. Então a gente enxerga que sim, uma parte dos frigoríficos terão que fazer essa reposição.
E até pelo próprio preparo, como você já sinalizou para a gente, para o feriado que vem mais adiante, né? A gente tem
Exato, exatamente.
1º de maio, que eu não sei se é um feriado forte, mas para consumo de carne no caso, mas o Dia das Mães, sim, Dia das Mães é um feriado que fica marcado aí para o consumo, então existe todo um preparativo para isso, né, Gabriel?
Exatamente. A gente, quando olha para o calendário em si, o Dia das Mães, ele tende a ser um dos dias, se não o que mais a consuma. A gente sabe que fim do ano tem aquelas datas que acabam casando, né? Uma data próxima da outra, então tem um consumo mais elevado, mas o Dia das Mães, ele é um dos mais representativos, no que tange à demanda de carne, sim.
Muito bem, mas focando obviamente só na demanda interna, é uma demanda capaz de alterar preço da arroba no seu entendimento, ou a gente vai ver o mercado brigado ainda?
Olha, eu enxergo muito a questão de mercado brigado, tá? Pode acontecer um impacto sim no preço por questão de demanda, porém, é como eu falei, né? A gente enxerga um período em que pode acontecer
Aumento de
de ter
oferta, né?
mais boi sendo ofertado, né? Então, assim, isso faz com que esse preço fique um pouco mais seguro ali.
E demanda de exportação, como é que você está vendo aí? Essa está tranquila ou podemos ter algum impacto, algum sobressalto aí, alguma tensão especial com elas?
Olha, a questão da exportação, a gente vem enxergando aí, né? A gente tem dois players grandes aí, né? Que são os maiores importadores de carne. A gente tem a China, né? Que importa a maior quantidade. Tem os Estados Unidos, que importa, que é o segundo maior importador de carne do Brasil. E a gente tem visto, né? Que março foi um mês de recorde, né? A gente teve um aumento de 3% nas exportações para a China aí. Chegou a exportar aproximadamente 95 mil toneladas, né? E a gente vem enxergando que a China tem uma possibilidade, né, de pagar mais pela carne, né? No caso dos Estados Unidos, a gente enxerga que também vem sendo crescente essa questão de consumo da carne brasileira, né? E o USDA, né, ele soltou um relatório onde eles têm previsão de recorde nas exportações, importações de carne, né, em 2025. E a gente enxerga muito isso pela questão de redução de rebanho que eles estão passando, né? Se a gente for levar em uma escala, é o menor rebanho, né? O menor patamar desde 2015. Então, assim, isso é uma oportunidade, né? Então, assim, tem uma demanda. A gente vem enxergando que, na média, por exemplo, em abril, começou a média de exportações em toneladas aí um pouco mais baixa, mas hoje está girando na casa de 10,9, 11 mil toneladas, né? E a gente vem enxergando assim que eles estão no meio de uma briga, né? Os dois maiores importadores de carne nosso estão brigando. Isso, por um lado, faz com que a gente fique um pouco receoso, né, na questão de tarifa de importação, apesar de terem soltado já algumas notícias em relação a isso, né, tranquilizando em partes esse impacto. Né? Mas a gente sabe que assim são dois grandes players brigando pela nossa carne e que precisam consumir. Por um lado, Estados Unidos com redução de rebanho, né? Então, consequentemente, eles vão precisar de carne, né? A gente sabe que o americano, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, isso quando a gente olha, por exemplo, o PIB per capita, né, e tudo mais, a gente sabe que ele, antes de migrar para uma outra fonte de proteína, como por exemplo no Brasil, acaba a migração para aves, para suínos, enfim, para ovo, né? Nos Estados Unidos isso demora um pouco mais a acontecer, né? Então isso faz com que a gente tenha uma demanda ali que possa ser atendida, né? E por outro lado, a China, a gente já sabe o volume que eles têm, o tamanho que eles têm, né? E apesar de eles serem muito precavidos em relação a estoque, a demanda é muito grande, né? Então, assim, isso pode influenciar em preço daqui para frente, sim.
Ou seja, as demandas continuam sendo um ponto importante para se acompanhar, principalmente na hora de precificação aí da arroba do boi gordo, porque o consumo de carne vai, obviamente, refletir na necessidade de maior número de animais abatidos, certo?
Exatamente, e é por isso que a gente olha para o segundo semestre do ano como um momento bem interessante para atividade, né? Um momento em que a gente vai ter aí, a gente está saindo, né, desse período de águas, né? A gente vai ter, de certa forma, um volume maior de gado, como eu mencionei, né? Então isso pode pressionar um pouquinho o preço, mas a gente olha para frente, né, no período onde a gente saiu das águas, né, e tem uma concentração maior de gado em confinamento, né? E isso pode ser diluído ali, né, a saída desses animais, a gente sabe que a demanda é crescente e a gente vai conseguir ter preços melhores esperando essa questão de distribuir mais essa oferta de gado.
Muito bem. Vale lembrar que toda semana o CSEX A SESEX, a Secretaria, divulga as informações das exportações brasileiras. Ontem, por conta do feriado, não teve essa divulgação, mas a gente está de olho na divulgação que deve acontecer hoje ainda. Vamos ver nessa terceira semana de abril como ficaram as negociações para o mercado internacional e principalmente olhar esses dois compradores, como estão, né? Como o Gabriel disse, vamos ficar de olho no que a China está comprando do Brasil e principalmente no que os Estados Unidos estão demandando aqui da gente também. São dois grandes mercados, importantes mercados aí, que se continuarem comprando do jeito que vinham comprando aí ao longo dos primeiros três meses do ano, a gente tem uma condição bastante favorável de demanda forte, ajudando, no mínimo, a evitar pressões maiores aí nos preços da arroba do boi gordo. Certo, Gabriel?
Exatamente, é exatamente isso.
Show de bola. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu, Gabriel? Sempre
Eu
é bom.
agradeço e estou à disposição de vocês.
É sempre bom a gente conhecer, entender e principalmente ter esses cenários, essas expectativas aí do que pode acontecer com os mercados aqui no Brasil. Grande abraço, até a próxima.
Um abraço, até mais.